Energy Card A.
Saudações, ouvintes, colegas e pilotos do NBlastCast. Eu sou Katayama e prepare-se para encrenca, encrenca em dobro.
Eu sou o Luigi e esse é um dos Mario Kart já feitos.
Tudo bem, pessoal? Aqui é o Victor, duas vezes Mario Kart.
Oi, gente, eu sou a Lori e hoje vai ter gente rodando na banana.
É, uma volta final que não foi muito bacana, na curva final rodou na banana.
Ainda mais que se for a bananola do Didico.
A banana special.
E o DK tem uma bananona nesse jogo, né, cara?
É da hora, vira depois um banana split e todo mundo. Quer dizer, todo mundo toma.
É isso.
Esse é o NBlastCast, o podcast que é censurado nos primeiros 10 segundos de programa. Isso aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de outro aniversariante famoso. Mario Kart Double Dash, o quarto jogo da série Mario Kart, desenvolvido pela Nintendo e lançado para o GameCube no dia 7 de novembro de 2003. Então ele está fazendo 20 aninhos aí, ó. É um jogo amado por muitas pessoas e por outras nem tanto, né? Né, Luigi? E trouxe uma mecânica exclusiva e inovadora, o sistema Double Dash. Vamos relembrar desse clássico e falar sobre karts de dois assentos depois da musiquinha.
Here we go!
Bom, gente, a gente estava conversando aqui antes de fazer a gravação e a gente falou como é difícil você definir qual que é o melhor Mario Kart.
Para mim é fácil, irmão.
Porque é uma série.
Mario Kart 8, abraço.
O Luigi já deu o voto dele.
Não tem discussão, gente, que é isso.
É, a gente um dia vai fazer um programa sobre qual o melhor Mario Kart pra gente brigar e o ouvinte brigar com a gente e tudo mais. Mas assim, Mario Kart é uma série difícil de você definir qual que é o melhor jogo, porque todos os jogos assim são muito bons, assim, tem uma série de jogos muito bons, então é difícil, vai muito do gosto pessoal. E o Mario Kart Double Dash, ele é apontado por muita gente como o melhor Mario Kart de todos, o Mario Kart favorito. E aí a gente vai discutir nesse programa, a gente vai relembrar como foi o Mario Kart Double Dash, né? Mas a principal diferenciação dele é uma mecânica única que só tem nesse Mario Kart, que é o sistema Double Dash. Lorena, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o sistema Double Dash?
Então, gente, o sistema Double Dash é que tem dois personagens, né? E aí um fica empurrando o carrinho, não é isso?
É, um é o escravinho que fica atrás lá só tacando os itens e o outro fica dirigindo.
Escravinha boa.
Não é escravinho, gente. É o companheiro, por exemplo. Eu uso as princesas. Eu joguei com as princesas, né? E aí foi super divertido. A gente ficou tacando banana nos outros. Ficou tacando cascos. E eu particularmente gosto desse sistema, porque aí você pode jogar com mais gente, né? Digo, com mais gente que você gosta, com mais personagens que você gosta, né? Não fica na dúvida, com quem eu jogo. Então, o sistema Double Dash é isso, você pode escolher dois personagens, e aí, quando você escolhe um, dependendo da sua escolha, você vai ter determinados carros que você pode escolher ali, né? De mais velocidade, menos, etc. E aí você vai fazendo as melhores combinações ali, e o seu amiguinho, né, que você escolher, você pode ficar trocando com ele, né? Uma hora você dirige, os personagens vão trocando ali. Uma hora alguém dirige, outra hora outra pessoa que dirige, a outra fica atacando os negócios. Quando você é atingido, fica lá segurando no carrinho, né? Eu acho essa animação tão bonitinha, meu Deus.
É sensacional, sensacional.
Ele cai e o carrinho fica lá segurando, sabe? Ou seja, você fica impossibilitado de tacar qualquer coisa, até porque você perde quando você é atingido, né? E eu acho legal, eu achei legal.
Então, como é que funciona? É um sistema que você escolhe não um, mas dois pilotos. Então, um fica sendo piloto E o outro fica sendo o copiloto, vamos chamar assim. Então, um dirige o kart e o outro, ele usa os itens, né? Só que eles podem trocar. No meio da jogatina, você pode pegar e apertar um botão e trocar a posição de piloto com copiloto. E o interessante é que, dependendo da escolha que você faz, existem personagens que... cada personagem que você escolhe pode te dar direito a um item especial daqueles que você pega no item aleatório. Cada personagem tem um item que é específico dele. Então faz parte da estratégia você escolher a sua dupla de pilotos, porque você, dependendo da combinação que você faz, você pode pegar carros com mais aceleração, mais velocidade, ou você pega ou com mais peso, né? E você tem acesso a itens especiais diferentes. Você quer falar um pouquinho sobre esse sistema, Vitor?
Com certeza. Né? Cada kart e cada personagem, ouvinte, tem atributos, como hoje a gente tem no Mario Kart 8 Deluxe, né? Só que nesse Mario Kart ele é diferente porque ele leva em consideração o primeiro que você seleciona, não os dois juntos. O primeiro que você seleciona é o que ele considera pro restante dos atributos do personagem. Aí tem os atributos do carrinho. Então, conforme a gente vai avançando nos modos, vai desbloqueando novos carros, né? Ganhando troféu de ouro nos torneios, a gente vai abrindo novos carros, novos personagens, né? Tem personagem para desbloquear, não vem tudo aberto. Ainda bem que é assim, né? Não que nem hoje. Mas cada carrinho tem o seu atributo, que vai de speed, né? Que é a velocidade final do carrinho, que normalmente os personagens mais fortes, maiores, tem mais velocidade reta, mas menos aceleração, que é justamente o contrário. É mais velocidade rápida do que velocidade final. Então, em curvas, os carros que têm aceleração são melhores. Weight, né, que é o peso. Quanto mais seu carrinho pesa, menos impacto você recebe do outro carrinho que bate em você. E tem uma mecânica muito interessante nesse jogo, que é o quê? Tem dois bonecos no carrinho. Se você bate num outro, você rouba o item do seu inimigo. Você rouba o item, porque fica segurando. Você não consegue ficar com o casco azul, casco azul não, com o casco verde atrás, pra impedir que o vermelho chegue. É no aviso e na sorte. Tá chegando o casco vermelho, você solta. Se você bater em alguém, você rouba o item. Cogumelo, banana, o que tiver na mão. Então, esse sistema de carrinhos aqui, no Double Dash, é interessante carrinhos que tenham peso. Até porque todas as fases, todas, não, a maioria, tem curvas muito abertas, retas, muito longas, né? Então, beneficia carros pesados e com bastante velocidade final de reta, que é a categoria Speed. Quanto mais estrelinhas em Speed, melhor.
Então, aí eu queria agora que cada um falasse a sua experiência com o Mario Kart Double Dash, se vocês jogaram na época, se vocês jogaram depois. Lorena, você jogou o Double Dash na época do GameCube?
Não, Cata, não cheguei a jogar na época, eu joguei essa semana por causa do podcast, né? Mas, nossa, eu perdi muito tempo nesse jogo. Eu ficava jogando, tipo, eu parei o Mario e aí pedi emprestado o jogo que um amigo tinha, né? Que eu sabia que ele tinha. E aí eu fui jogar aqui. E eu... Nossa, eu joguei bastante desse jogo, eu nem vi o tempo passar, na verdade. Foi muito divertidinho, as pistas são muito bem elaboradas. Foi nostálgico pelo gráfico, por tudo, assim. E foi bem legal, na verdade, foi uma experiência que eu particularmente apreciei. Eu acho que se eu tivesse jogado na época, eu teria aproveitado um pouco mais, né? Mas ainda assim, hoje é um jogo que é divertido e que eu acho que devia sair pro Switch. Eu acho que deveria ter ali o port, porque... É um jogo que eu acho que vale a pena. Não é o melhor jogo do mundo, não é o jogo mais divertido do mundo, mas é aquele jogo...
Pro outro é, pô, o Victor é o melhor jogo do GameCube, se bobear pra ele.
Não, é o melhor Mario Kart, não o jogo de GameCube, aí tá longe também.
Não, mas assim, é um jogo que dá pra você... Ah, não tô querendo jogar nada em especial, sabe? Mas quero jogar, eu acho que é o tipo de jogo que dá pra você livrar. Eu acho que jogo de corrida tem muito isso, né?
O Mario Kart 8, Lore, por que a pessoa vai pegar o jogo de 20 anos atrás, o Mario Kart 8 lá, que é uma delícia jogar?
Double Dash, pela nostalgia, pelo amor.
É ter uma mecânica exclusiva, Luigi.
Eu acho que pelo preço certo, dá pra ser comprado, né, Nintendo? Pelo preço certo. E eu acho que é um jogo que vale a pena você ter na biblioteca pelo preço certo. Eu acho que vale a pena lançar pro Switch, sim. E dá pra você, hora, jogar Mario Kart 8, hora, jogar Double Dash.
Vamos lá. E Luigi, você, a sua experiência, a sua opinião com o Mario Kart Double Dash?
Ó, eu joguei um pouco na época, porque tinha amigos que tinham o GameCube, né? Mas, sinceramente, eu jogava mais GameCube por causa do Super Smash Bros. Né? Não jogava por causa desse jogo aí, não. Mas achava legalzinho, cara. Não era um jogo que eu sou apaixonado. Eu não acho nem o melhor jogo de kart dessa geração. Eu acho, por exemplo, o Crash Team, Tag Team Racing bem melhor que ele, em alguns sentidos. E, sinceramente, eu não vejo muita vantagem, não, de você jogar em dupla só se for pra tirar, roubar o item do amiguinho. Pra falar a verdade, eu não sinto muita necessidade de ter em dupla. Pra mim, se não tivesse ali o outro bichinho, o copiloto, não fazia diferença nenhuma pra mim, ali em gameplay, né? Mas aí também pode ser porque eu seja ruim também, né? Tem essa opção, não é mais...
Não, mas necessidade não tem, mas é uma mecânica diferenciada, é bonitinho, tem umas animações ótimas. E eu acho que vale a pena, sim. Tipo, não é a coisa mais inovadora fazer que nem a Isabela Boscov. É inovador? Não. Mas é divertido.
Ele é divertido, assim, mas eu não acho que ele seria, por exemplo, de GameCube, um jogo que dá pra você jogar com a galera, por exemplo. Acho que meio... Eu acho ele um jogo ok, sabe? Assim, só pra jogar com a galera, joga Mario Party 7, por exemplo. Aí isso que é... Aí é tipo um... acabar amizades, né? Apesar que o Mario Kart também acaba com amizades, né?
Nossa, mas tu tá do contra, né?
Nossa, se acaba.
Então, tipo... É um jogo bacaninha, cara. Eu acho ele legal, mas eu não acho essa Coca-Cola toda que todo mundo fala, não. Da franquia, assim.
Ah, não é essa Coca-Cola toda, mas é legal.
Ah, legal, legal.
Ah, Vitor, e você? A sua opinião sobre o Mario Kart Double Dash?
Ah, é o melhor que tem, né? É um dos, né? Vamos combinar que é o melhor Mario Kart que tem. Não, não tem como. Eu não joguei na época do GameCube, eu não tive. Eu joguei quando eu comprei o Wii. Olha que legal, né? Retrocompatibilidade funcionando nessa hora, né? É sensacional você ter um jogo desse que ele sai do escopo tradicional de joguinho de kart, que é carrinho, personagem e itemzinho. Não, nesse daqui é de dupla. O negócio é caótico, porque assim, como é dupla, tem que ver quem que é a dupla que tá te ferrando. Não é só um personagem, é dois. Aí você começa a pegar ranço pelos personagens. Aí você monta a sua dupla e você percebe que ela não é boa. Aí você troca de dupla. E aí vai trocando de dupla. Você mistura Toad com Yoshi, pega o Waluigi com a Daisy pra fazer ciúme pro Luigi, Mario e Bowser. E aí você, porra, tá juntando herói e vilão no mesmo kart. Aí você vê o Bowserzão atrás, assim, olhando pra trás pra jogar. Pô, é bacana, assim. É diferente. O bom dele é que é assim. Tem esquema de velocidade, os outros Mario Kart não mostram velocidade na tela. Nesse daqui tem velocidade. Você tem uma real noção de qual que é a velocidade que ele tá na reta, de qual é a velocidade que ele faz curva, né? Os itens especiais. Hoje a gente acha, nossa, gravidade, meu Deus! Mas o item especial lá atrás, que é muito mais inovador, né? Porque cada um tem o seu item especial, aí não conta. Nossa, no Mario Kart do Wii dá pra empinar as motos e tal, não sei o quê. Tá, beleza. Nesse daqui... Tem um parceirinho atrás pra roubar o item. Você tem dois itens nos outros Mario Kart? Não tem. Qual Mario Kart tem dois itens? Sem ser o Double Dash e o 8 Deluxe.
Putz, agora eu
acho que o de DS tem, velho.
Eu acho que o DS tem.
Truco, o do 3DS tem. Eu acho que o do 3DS tem. O do DS eu acho que não tem dois itens, não. Eu acho que é um item só. Mas enfim, tem dois itens. Você pode trocar. Você quer rodar seus itens? Como que você roda o item hoje? Você tem que pegar uma caixa dupla, gasta um e fica segurando o outro pra poder acertar a caixa. Nesse, o que você faz? Você quer guardar um item, você não precisa gastar. Você troca o parceiro, gasta o item que você não quer e pega a caixa. E fica com o item, com o seu outro personagem. Ó como é interessante ter dois personagens no kart. Cada um tem o seu item. Se você tá, por exemplo, com o Waluigi atrás, de copiloto, e ele não tem item, apertou o X, botãozinho pra soltar item, o carro buzina. E o item tá com a Daisy, por exemplo. Você tem que trocar de personagem pra dar o item. Isso gera um dinamismo, uma rotatividade de item, que no 150cc é impossível você não ser pego por alguma coisa. Não tem como. Uma banana, um casco, uma caixa falsa ou um azul vai te acertar. E a banana do DK, quando ela divide, aí vira um banana split, né? Que é uma banana grande, quando ele taca, divide em outras três pequenininhas. Na primeira fase do jogo, que é uma ida e uma volta, a mesma reta, você tem que lidar com, sei lá, N cascas de banana no chão. É praticamente impossível algo não te acertar no Double Dash. E aí que tá a magia, né? Você ter dois personagens pra poder resetar item, pra poder ter a melhor combinação de aceleração, velocidade e peso, que não é handling, né? Nesse daqui não tem controle, que é outra coisa que interfere o copiloto, né? O carrinho do Double Dash, ele é um pouco mais molém-molém, né? Corpo de mola, molém-molém. O carro é mole, não é duro, né? Então, dependendo do personagem que você tem atrás, o carro fica firme. Se for um personagem mole, é o carro samba nos drift, que ó, é difícil pra segurar, viu? Ainda mais com tanto de banana no chão. Então, pra mim, é um dos melhores Mario Kart que tem. Se a gente tem Mario Kart Wii, Mario Kart 8, 8 Deluxe, 8 Deluxe Plus Premium, né? Vai saber, né? Nintendo. E aí, tudo ele veio do Double Dash, porque o Mario Kart do 64 ficou 7 anos, né? intervalo entre o Mario Kart do 64 e o GameCube. Mas foi um salto gigantesco de gráfico e de mecânica, né? Que se a gente tem a mecânica hoje, a gente deve ao Double Dash, que os outros...
O Double Dash, ele carregou uma responsabilidade enorme, porque o Mario Kart do 64, o Mario Kart 64, ele foi muito chocante pra época, porque foi o primeiro Mario Kart 3D, assim, né? Então, assim, muito que a galera, nossa, né? E ele foi muito bem avaliado, ele foi muito amado pelas pessoas. Então, o sucessor dele tinha uma responsabilidade muito grande de inovar e continuar mantendo a qualidade, o Double Dash. E eu achei interessante essa questão de você poder escolher dois pilotos e ainda o carro, porque ele dá uma riqueza estratégica de você escolher os pilotos por peso, escolher o carro pela aceleração que ele vai dar, ou pela velocidade final que ele vai atingir, e pelos poderes que cada piloto consegue arranjar para o seu carro, né? Isso dá uma camada estratégica bem legal, e uma personalização até da jogabilidade, que é um negócio bem, bem interessante. Mas, por outro lado, teve algumas coisas que o Double Dash perdeu também. Uma coisa que é meio esquisita é que os karts não dão aquele pulinho, né? E esse pulinho, que é aquele que você faz para dar drift, para fazer negócios, ele é uma parte importante da estratégia dos outros Mario Karts, né? Para você evitar alguns obstáculos de nível de pista, para você fazer o dash mais facilmente, ou aquele drift mais facilmente. Então, ele foi meio que criticado por conta disso.
Nossa, faz uma falta o pulinho, faz uma falta muito grande.
O pulinho faz uma falta grande. Mas a inovação de você jogar com dois personagens é uma coisa bastante interessante, e ele é o único Mario Kart que tem essa mecânica. Então, eu acredito que vale a pena jogar ele, experimentar ele por conta disso aí. E como a Lari falou, eu acho uma pena que não tenha ele no... que não dê pra jogar ele no, numa plataforma moderna, que não tenha ele pro Switch. Não tem motivo nenhum pra não relançar ele no Switch. Deveria ter, né? Já que não tem o Nintendo Switch Online e GameCube, poderia ter, né? Eu sinto falta disso. De poder, sabe, ter acesso ao Double Dash e outros jogos de GameCube no Switch.
Eu só queria falar de uma coisa que o Vitor ressaltou, que mostra o velocímetro, né? Tem um medidor de velocidade no jogo. E de vez em quando eu olhava pra lá, assim, no retão, e aí o carro tava, tipo, 42 km por hora, 46. E eu fiquei, tipo, é um jogo de corrida, porque colocaram um número tão baixo, sabe? E...
Não, mas 40... Você já pilotou kart? No kart, o kart é muito baixinho no chão. Então, quando você tá a 46 km por hora, dá a impressão que você tá a 200, assim. Karts são mais devagar mesmo, sabe? Só que aí a sensação de velocidade é enorme.
Mas a medida do jogo é MPH, não é KM?
É milha, então é 1.6.
É, mas é MPH, então...
Ah, então foi erro meu.
Deve ser uns 80 km, 90 km.
Não, 42 milha vezes 1.6, não dá 80.
É, mas assim, dá uns 60, 70 e pouco, mas assim, não é, você não tá...
Já é uma velocidade melhor, porque quando eu olhei 40, aí eu pensei imediatamente em quilômetros por hora, né, porque é o padrão, geralmente. Aí eu fiquei, meu Deus, eles estão correndo, tipo, pra mim, enquanto jogando, né, eu ficava tipo, meu Deus, eu tô, sei lá, 100 quilômetros.
É a categoria fazendo a diferença aí. Pegou as princesas que os carrinhos é leve, tem velocidade de curva, mas de reta, não tem reta.
Sim, mas é os personagens que eu amo.
Você pegar o macacão, você corre mais.
Mistura, o bom é misturar. Você pega, por exemplo, a Daisy e o Waluigi, que é o que eu jogo nesse Mario Kart, que foi quando eu comecei a gostar muito desses dois, né? Que eu podia jogar com os dois ao mesmo tempo. Daisy e o Waluigi. Pronto.
É, eu joguei com o Wario e com a Peach e achei horrível. Joguei com o Mario e com a Peach e não gostei também. Todos os meus pares foram com a Peach, tá? O que eu mais gostei foi Daisy e Peach, aí eu fiquei com elas.
É que tem a questão da hitbox, né? O ouvinte que tá acompanhando o Mario Kart 8 aí, o competitivo online, né, e tudo mais, tem a questão da hitbox. Carrinhos lightweight, né, que são os menorzinhos, tem a hitbox, que é a área de contato do carrinho menor. Porque os personagens são menores. Você pega o Wario, pelo amor de Deus, ele ocupa meia tela. É que nem eu. Então é mais fácil de acertar um casco verde, é mais fácil de dar drift e não conseguir fugir da banana, porque o pulinho não tem, né? Então você não consegue corrigir o seu drift. É onde você tá, você desliza. Você não dá aquele pulinho e tipo um diagonal pra frente, assim, pra você poder sair da banana. Não dá. Nesse daí, então, os lightweight, no geral, são os melhores, tá? Ouvinte. se você tiver aí pra jogar, quiser pegar, alguém, um amigo tem emprestado, você quiser jogar, os lightweights são os melhores, são os pequenininhos. No geral, os mini turbo deles são melhores, o carro é mais fácil de controlar e a hitbox é menor.
Foi o que eu senti, né? Eu conseguia desviar muito mais dos obstáculos, conseguia fazer... Eu sentia que eu tinha muito mais controle em curvas do que com os carros maiores, sei lá. Eu preferi muito jogar com um carrinho pequenininho.
Tem outra coisa que também é exclusiva desse jogo, que pode ser jogado em co-op duas pessoas. Uma pilota o carro e a outra controla os itens, né? Eu não cheguei a jogar esse modo, não sei se é tão legal, assim, pô.
Ah, eu joguei com um amigo meu um tempo atrás, eu não gostei muito não, velho. Assim... Pô, eu não quero que ele seja meu copiloto, quero jogar contra ele, pô. E eu não sei se com quatro jogadores, aí dá pra, tipo, uma dupla ser um carro e outra dupla ser o outro, tá ligado? Posso dizer que seja isso.
É boa pergunta, eu não cheguei a testar isso também, não. Até que...
Eu só joguei com duas pessoas só e...
Dá pra você jogar contra e dá pra jogar os dois no mesmo kart, mas é muito mais legal jogar contra, né?
Ah, é, pô, querer Mario Kart jogar com um amigo?
O cooperativo não achei tão...
Ah, mas pensa que você tem um irmão pequenininho, bem pequenininho mesmo, quer jogar com você.
Não, eu quero ensinar o meu irmão pequenininho que a vida não é fácil, Lari.
Meu Deus. Bem, eu quero dar amor aos meus irmãos menores, então.
Quer sofrer, bota ele pra jogar do Super Nintendo, então, melhor.
Então, as pessoas que elogiam o Mario Kart Double Dash, elogiam porque ele tem mecânicas que são únicas dele, que ele tem mais riqueza tática na hora de escolher personagem, então ele tem coisas que são só dele, são únicas. É, algumas pessoas reclamam que os personagens são desbalanceados, os poderes de alguns personagens são muito melhores que de outros personagens, então você não joga com o personagem que você gosta, você joga com o personagem que é bom. Então isso foi fonte de críticas na época também. Vocês concordam com isso?
Ah, eu acho que se tem poderes únicos assim, acho que com certeza um ou outro é mais balanceado que o outro, acho que é normal assim, jogo assim.
O Toad, por exemplo, o pessoal diz que o Toad é mais fraco porque o poder dele é ter o cogumelo dourado, né? Aí é aquele que fica dando turbo por um tempo, ele pode dar turbo repetidas vezes, mas por um espaço curto de tempo. Ele não é tão bom que nem tem personagem que, se não me engano, pega três cascos vermelhos, que é um poder muito melhor, né?
É os Koopa-Troopa, os Koopa-Troopa que pega o casco. Os melhores personagens é Baby Mario e Baby Luigi, porque ele tem os Chain Chomp, né? Que ele vai, o Chomp vai na frente e depois ele solta.
Ele solta e vai atacar quem tá na frente, né?
Ah, é. É tipo a Piranha Plant do Mario Kart atual, só que você pode soltar e ela vai indo ainda. E é difícil de desviar. O Bowser e o Bowser Jr. pra mim são os melhores. Eles jogam aquele cascão gigantesco. E assim, é impossível desviar quando você não tá assim. Tipo, você vê de longe o negócio vindo, mas ele é muito grande. A área de contato dele é muito grande. Ele joga todo mundo pra cima. E é um negócio assim, absurdo. Tipo, nas fases que é curtinha, você solta um desse, já era. Você fica em primeiro rapidão. E é difícil de recuperar, porque ele fica quicando, né? Ele é um casco verde, só que gigante. É muito...
É, tipo o casco do Bowser mesmo, né? Só que menorzinho.
É o casco do Bowser, só que...
E aí ele fica maior depois, né?
E o Diddy Kong com o Donkey Kong, né? Que tem a banana grande que se divide em três.
É, realmente, acho que alguns poderes são mais quebrados que os outros, mas acho que isso aí é normal, assim.
Eu acho que depende do jogador, sabe? Tem gente, tipo, o meu estilo de jogo, hiper casual, né, e tá tudo bem pra mim perder, eu acabo sempre escolhendo jogar com quem eu gosto mais, os personagens que eu me identifico mais, do que jogar com um personagem que você quer quebrar de vencer. E isso é em todo jogo, tá, gente? Eu sempre escolho personagem que eu olho assim e penso, ai, que personagem legal, que personagem foda, aí. Que personagem incrível, e aí eu sempre escolho esse personagem. Então, eu sei que ele vai ter deficiências, e eu sei que possivelmente, né, eu vou ter mais dificuldade em determinados aspectos. Mas eu acho que isso também é quando você masteriza o jogo, quando você entende mais a mecânica, você vai conseguindo contornar isso, sabe? Eu acho que quando você... Eu não sei. Mas, sim, por causa dessas habilidades únicas de cada personagem, obviamente vai ter, no início do jogo, principalmente, personagens que vão ser mais, aspas, quebrados do que outros. E a tendência é escolher esses pela facilidade.
Pra nossa sorte, gente, e até pro ouvinte ter uma noção de como que eram os personagens na época, o Pete Piranha, né, Petey Piranha e o King Boo são personagens desbloqueáveis. E olha só que bacana, eles não têm item especial, específico, eles podem pegar qualquer item especial. É roleta, mas ele pode ter acesso a todos.
Ah, mas é roubado, pô.
É roubadíssimo, mas por isso que eles são desbloqueados. Eles são desbloqueados lá no final, quando você vence as copas lá, 150 CC e tudo mais. Então, basicamente, você usa ele ou pra refazer as copas que você não ganhou e pra ganhar tudo depois que você desbloqueia ele.
Então é justo, porque ele é uma recompensa, né?
É uma recompensa.
Você ter gerado o jogo.
É. O mais interessante, assim, que eu achei a mecânica de todos esses é o Yoshi. Que ele tá com um ovo que quebra em outro item. Então ele pode quebrar numa banana e alguém que tá passando cair. Ou ele quebra no cogumelo. Você bate o ovo no rival, quebra num cogumelo e você dá o dash pra frente. Aí é da hora. Você bate no cara e ainda você aproveita.
É, eu joguei com... Essa hora que eu joguei pra regravar, eu joguei com o Yoshi e o Diddy Kong.
Diddy Kong é absurdo também.
Aí o Yoshi, o especial dele, achei bem legal, assim. O Diddy Kong é uma banana gigante, né? Não tem especial melhor. Pô, joga uma banana gigante na galera?
Outra coisa que eu queria elogiar também é que, pra mim, os gráficos do Double Dash são bonitos até hoje. Eles envelheceram super bem. Dá pra você jogar de boaça nos dias de hoje.
Mas acho que hoje qualquer jogo de GameCube tem gráfico bonito até hoje, pô.
Sim,
tem
verdade.
Tem uns que envelheceram mal. Tem uns que envelheceram mal.
City 3 aí.
Metroid Prime. Se você abre hoje ele no GameCube, você vê o pixelado de longe, né? O Colosseum, que pelo amor de Deus... Pokémon, Colosseum. Nossa senhora, aquela pedra, pelo amor de Deus, chapada. Nossa, parece que é uma imagem colada em cima de um bloco de gráfico, assim. Horroroso. Mas horroroso. Assim, nossa, não tem nem como descrever, assim, de tão ruim que é. E se eu não me engano, tem um outro joguinho do Sonic. Eu não vou lembrar qual do Sonic que é. Não sei se é o... Não lembro qual o Sonic. Eu sei que tem um Sonic...
Ah, o cara não vai gostar que você fale mal do Sonic aqui.
Meu Deus, não, mas...
Depende do Sonic, não dá pra defender, não.
Não, mas é N Blast Cast, não Sega Cast, então aqui pode, né? Tudo bem. Mas tem um Sonic ali do GameCube que, pelo amor de Deus...
Mas dessa época é o Sonic Advance, né? Deve ser.
Esse é Adventure, é Heroes, essa galera aí.
É o mesmo que sai, é o Sonic Adventure. É aquele que saiu pro Dreamcast. No Dreamcast eu achei ele bonito. Ele não é lindo de morrer, mas, né? Eu acho aceitável. Mas o Double Dash é mais bonito. O Double Dash é mais bonito mesmo.
É, o Double Dash, inclusive, Kata, até o Luigi aí que não gosta do jogo, né?
Não, é que eu não gosto. Falei que não é essa Coca-Cola toda, vem que funciona.
Ele pega muita referência do universo do Mario que estava sendo construído no GameCube com o Mario Sunshine.
É, tem até pistinha do Mario Sunshine, que nem tem no do Mario Kart 8, né? Não esqueci do que é Mario Sunshine.
Mas tem outra coisa. A pista da Peach, né? Que é Peach Beach, é uma das segundas. Acho que é a segunda fase até. Ela tem um easter egg de uma outra fase que tem no jogo, que é o Cruzeiro da Daisy. Ele tá aparecendo no fundo. E o Cruzeiro da Daisy tem no Mario Kart 8. Saiu agora na DLC. Você pega a lista de pistas do Double Dash e vai pro Mario Kart 8 ver quantas não tem no Mario Kart 8. São pouquíssimas do Double Dash que não tem no Mario Kart 8.
É, o Double Dash tem umas pistas muito legais. Aquela pista que é esse retão, que você encontra o cara que tá indo e o cara que tá vindo, é bem legal. Dá muita confusão essa pista, porque fica os itens espalhados também.
Nossa, aquela Baby Park é insuportável.
Baby Park, olha.
Eu odeio ela também.
Insuportável essa. Odeio com todas as minhas forças essa pista.
Em todo o Mario Kart, a minha pista favorita é Rainbow Road. E a Rainbow Road do Double Dash, ela é toda loucona, cara. Tem um monte de coisa, armadilhas. Assim,
achei ela horrível.
Não, ela é toda loucona. Eu não sei. Essa Rainbow Road, especificamente, muita gente fala que é a melhor Rainbow Road de todas. Eu não sei, eu não peguei muito... É que eu joguei pouco, né? Eu não peguei muito costume dela, não. Mas tem pistas muito memoráveis, assim. Aquela pista que tem que é uma ilha que tem formato de Yoshi, é bem legal também.
É, Yoshi Island, é. Yoshi Circuit.
E essa Peach Beach, ela eu acho que quiseram fazer um trocadilho no nome, mas dependendo do jeito que você pronuncia, fica meio... o trocadilho fica estranho, né?
É, exatamente, tem que tomar cuidado.
Mas acho que né, em questão de ter muita pista de GameCube e tal, no Mario Kart 8, acho que é muito também porque é pela facilidade, né? Que você... Acho que ele só dá uma remasterizada ali bonita e põe pra dentro, né? Porque acho que é melhor do que fazer do zero uma pista de Super Nintendo, né?
Ah, mas a do Wii tá mais perto, né? E o Wii não tem tanta pista assim. A do 3DS tá bem perto. Tá perto, ó. Tá bem perto. As pistas do 3DS são maravilhosas.
Ah, mas a do 3DS... Mas o 3DS é um 64 da vida. Aqui portátil.
Ah, mas tem umas ali que são boas, viu? Aquela Piranha Plant Slide...
Não, tem bastante.
Nossa senhora. É boa. E, ô, Kata, só pra um adendozinho, na fase do Luigi, que é a primeira fase, só no 50cc que ela tem uma divisória no meio.
É, nas outras ela não tem a divisória, aí é colisão frontal, é muito doido, cara.
Nas outras, aí é Battle Royale, é Brawl, é cada um por si, Deus por todo.
Eu lembro de jogar batendo nos amiguinhos, cara. Então a gente deve estar jogando no 100cc ou no 150cc.
100, pelo menos. A partir do 100cc, ele já tira aquela divisória. É uma rampinha que você faz a curva e você cai de novo na mesma reta.
É incrível. Muito
doido. Fazer a melhor que tem.
É, o Luigi, né? O melhor personagem que tem.
É, é o clubismo.
Mas tem pistas muito memoráveis, sim. O Double Dash, tanto que elas foram portadas pra Mario Kart posteriores e tá aí no Mario Kart 8.
É o melhor Mario Kart.
Então eu entendo.
E os dois 80 por hora, quem é melhor? É, o Mario Kart, o Double Dash tem velocidade, o Deluxe não.
Isso faz toda a diferença.
Mas é questão de visual, gente. Com certeza tem mais.
É, mas o Double Dash tem mecânicas exclusivas dele, né? O sistema Double Dash em si...
Só apareceu nele também, né? Exclusividade.
O turbine inicial é quando o segundo 2 está acabando, né?
Aí, ó, mais um exemplo de que não são copilotos, são escravos, né? E no turbine especial o cara tem que empurrar um kart para dar um turbo.
Mas é, pô, quando dá o start na tela, você aperta o acelerador, ele dá um empurrão, tipo Hulk mesmo.
Então, é escravinho, não é copiloto, é escravinho, pô.
Ó, entre o Double Dash 8 eu não consigo opinar, porque eu joguei muito pouco do Double Dash. O Double Dash eu joguei na casa de amigos, assim, então eu tenho lembranças antigas. Eu meio que tô arrependido de não ter conseguido o disco dele, porque eu conseguiria jogar no meu Wii, né? Então tô arrependido, eu podia ter arranjado pra jogar mais, então eu não posso opinar, porque eu tenho muito pouca lembrança dele.
É bom, eu recomendo sempre, é muito bom.
Ele é um bom jogo, sim.
Mas é um bom jogo.
É aquilo, o Vitor tá colocando bem pra cima, o Luigi tá colocando bem pra baixo. Não é um jogo que você vai, isso como o Kata falou, tipo, eu não tenho memória desse jogo, assim. Não é um jogo que você vai dizer, ai meu Deus, que você vai chegar pro seu amigo no outro dia e dizer, poxa, passei a noite toda jogando Mario Kart, Double Dash, e vocês vão ter super conversas sobre isso. Não é esse tipo de jogo.
O Mario Kart Wii e o Mario Kart 7 do 3DS, eu já varei noite jogando, eu participava de campeonato no Mario Kart 7.
Sim, e é o tipo de jogo que você até comenta com seus amigos, mas o Double Dash não, eu acho que ele é mais... Eu sinto dele uma vibe casual, então é o tipo de jogo que você vai jogar na madrugada, varar à noite, e no outro dia é isso, você só vai estar cansado e vai dizer, putz, o que é que eu fiz da minha vida, eu passei a noite jogando no Mario Kart. E é isso, segue a vida.
Mas eu acho que a culpa não é do jogo. Ele não foi, de vendas, ele não foi grande, ele não vendeu muito.
É, o GameCube já foi um fracasso por si só, né? Foi mais por causa da plataforma que ele saiu.
Isso, então o Mario Kart Double Dash, ele vendeu mais ou menos nos Estados Unidos, vendeu 3...
Ele vendeu 7 milhões de unidades ao total, ó. Então...
É, total 7 milhões, nos Estados Unidos acho que 3,8, 4, uma coisa assim.
4,12 aqui.
Então, ele não estourou de vender, mas eu acho que a culpa não é que o jogo não vendeu bem, é que o GameCube não vendeu bem. Então, o GameCube tinha uma base instalada pequena, portanto, vai vender menos, né? Mas, o jogo flopou, vendeu só 7 milhões.
Se a gente for pensar que o GameCube tem quantos milhões de unidades vendidas? 12? Eu não lembro agora, vou dar uma olhada aqui, mas acho que 7 milhões pro GameCube é muita coisa.
Deve ter mais Double Dash vendido do que GameCube. Eu não duvido.
Ó, o GameCube vendeu 21 milhões de unidades. Não deu nem 10%, vai.
É, então um terço dos GameCube comprou. A não ser os caras, assim, sem contar as pessoas que compraram pra jogar no Wii, né?
É eu.
Mas ele vendeu bem se você levar em conta a quantidade de consoles dele vendido. Então ele não arrebentou.
Essa conta bateu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos vendeu 12,5 milhões e vendeu lá nos Estados Unidos 4,12.
Então ele não arrebentou de vender no mundo inteiro, mas a culpa eu acredito que não é do jogo, é porque o console em si não tem
conta. Nossa, no Japão foi um fracasso, não vendeu nem 1 milhão de unidades, coitado.
Ah, vendeu mal assim no Japão, credo.
Vendeu, infelizmente. Mas como é que são as coisas, né? O Luigi não gosta, eu gosto. Double Dash, somos uma dupla.
Olha aí.
Quem é o escravo?
Vai ser o piloto, você que vai ser o escravinho, pô.
Eu quero saber quem que é o escravo dessa dupla aí.
Porque eu não ia aguentar empurrar o kart, não, pelo tamanho aqui.
Nos kart, mas nos kart você tem vantagem, porque os gordinhos no kart tem vantagem. Eu tenho quase 170 quilos. Na reta? Ah, nós anda, hein? Nós anda, pautora.
Nossa, sem empurra eu dirijo.
Pautora, nós anda. 170 quilos no kart a 40 por hora? Nossa senhora, tá voando, meteoro da paixão.
Mas é assim, eu compreendo as pessoas que dizem que ele é o melhor Mario Kart de todos, eu compreendo a pessoa que tem essa sensação, porque ele de fato, o jeito de jogar ele é muito diferente dos outros Mario Karts, né? Então a pessoa, se ela gosta dessa mecânica do Double Dash, ela não vai encontrar nos outros Mario Karts, então eu entendo que a pessoa diz que ele é o melhor, né? Porque é o único que ela pode jogar com essa mecânica que ela gosta, então eu acho super válido.
Mas, por exemplo, questão de mecânica de dupla de kart, a gente não tem tanto jogo que tenha essa mecânica assim.
Ele é o único que tem, ele é o único...
Não, o Crash do Play 2 tem o Tag Team Racing.
Mario Kart, ele é o único que tem cooperativo, né? Que é um mais o outro, não um contra o outro. E tem aquele adaptador de banda pra jogar até 16 jogadores simultaneamente.
Nossa, essa maluquice.
É que ninguém tinha o GameCube, né? Imagina o adaptador pra jogar.
Por exemplo, em questão de gameplay, eu gosto muito mais do Crash, né? Que acho que ali, aí tudo bem, saiu 2 anos depois e foi uma evolução, meio que... Eu sinto que foi uma evolução, né? Porque no Crash Tag Team Racing é um contra o outro, mas você podia juntar os karts dos inimigos ali da pista, sabe? Você tinha lá o Crash, você podia juntar com o Cortex no meio da corrida, aí tem as armas especiais e tudo, cada um. Tem essa pegada também, só que é meio diferente.
Vocês estavam falando das vendas aí agora há pouco? Ele não vendeu tão mal assim, ó.
Não, pô, porque o GameCube ele vendeu super bem.
7 milhões de unidades, ó, vendeu bem até.
É o segundo jogo mais vendido do GameCube, só tá atrás do Smash Bros. Melee.
Sim, mas então, é que a gente faz esse comentário, Vitor, porque tem gente que vai comparar com as vendas, sei lá, do Mario Kart 8.
Ah, sim.
Não, não tem nem como, pô, Mario Kart 8.
Ah, tá vendo? O Mario Kart 8 vendeu muito mais, olha como ele é muito melhor, mas não é, você tem que levar em conta quantos consoles que tem, né?
O mesmo vale pro New Super Mario Bros. Lá, que saiu pro Wii U, da roupa de gatinho.
Então tem que considerar a base instalada, né, quando você faz essas comparações. Senão o cara vai comparar as vendas dele com o Mario Kart 8 e falar lá, o Mario Kart 8 vendeu muito mais.
O New Super Mario Bros. Do Wii U, do gatinho, ninguém comprou. Aí lançou pro Switch, pronto, estourou de vendas no Reino Unido. Claro, todo mundo tem Switch na mão.
Um dos melhores Mario que tem, inclusive, isso aí.
Então, e aí você fala, pô, aí você vê o GameCube, um console que quase ninguém tinha. O segundo jogo mais vendido da história do console, vendeu. Se pagou, pelo menos, né, eu acho.
Então, vendeu super bem, mandou super bem. O segundo jogo mais vendido do console, pô, vendeu super bem.
E tá na frente do Twilight Princess, né, que é um dos Zeldas, assim, mais da hora que tem. E, pô, Twilight Princess, né, foi lançado pra 3 consoles diferentes. Né, o Double Dash foi lançado pra 1,5, né, porque meio console, porque o GameCube nem foi lançado. Né, ele é compatível com o Wii e foi relançado pro Wii U, né.
É, mas se a gente for pensar, Mario Kart sempre foi uma franquia de sucesso, né, no... Desde o Super Nintendo, então ele ser o segundo mais vendido não é surpresa, tanto porque eu acho que o Super Mario Kart é um dos jogos mais vendidos do Super Nintendo. Se pá, o mais, né? Tirando o Super Mario World, né? Que vendeu junto.
Mario Kart 8 é o jogo mais vendido do Switch, ele nem é um título do Switch.
Ó, tô vendo aqui, o Super Mario Kart vendeu 8,7 milhões de unidades. É o quarto mais vendido, só atrás do Donkey Kong Country, Super Mario All-Star e Super Mario World, mas acho que esses três tinham Abandon, né? Ou não? Mario World acho que tinha, agora os outros dois não. Ah, pô. Sempre foi uma franquia que vendeu super bem, né? Então meio que é normal a gente ter esse parâmetro de grandeza, assim.
Eu tô com a Lorena, eu gostaria de ver esse jogo ou no Virtual Console do Switch ou portado, pra poder jogar online decente, né? Dar um tapinha ali no gráfico, né? Fazer igual colocaram do Luigi Mansion ou do Metroid Prime agora. Acho que se lança uma versão atualizada, ele vende. Porque todo mundo tem Switch. E dá pra cobrar 300, dá pra cobrar 200 por esse jogo que eu compro. Amanhã.
Eu acho que ele sai num Switch 2, num Virtual Console aí da vida.
Pelo amor de Deus, 200. Calma.
O GameCube tá faltando mesmo.
Calma, pô. Jogo de 2003, 200 reais. Tá maluco. Começando a comprar o original, pô.
O meu Metroid Prime tá 200? Você paga no Metroid, não paga no Mario Kart?
Não, mas o Metroid Prime é um remake, né, pô?
Então, não. Mas é Mario, né? É o dono da casa. O Metroid tá ali, ó. Tá batendo lá no quintal.
Mario Kart Double Dash. Calma, não é Mario.
É, vamos virar a noite jogando Double Dash.
Ó, Primeiro, eu queria que esse jogo saísse. Esse jogo não, eu queria que o GameCube aparecesse no Nintendo Switch Online. Cadê o GameCube no Nintendo Switch Online, Nintendo?
Vai ter no Switch 2, vai ter no Switch 2.
Tá faltando, tem jogo que dava pra colocar aqui.
Não, eu queria que tivesse, no Nintendo Switch Online e queria que na biblioteca do Switch Online no GameCube tivesse o Double Dash.
Ah, vai ter, certeza, pô.
Mas dizer, vamos supor que não tem, então. Eu queria que ele fosse relançado pra pelo menos comprar o danado e jogar, porque eu comprar o de GameCube e pagar 400 conto pra jogar no meu Wii não vai rolar, meu.
Não, jamais. Compra o Mario Kart 8 e joga, que você é mais feliz, pô. Tô maluco pagar R$200 num jogo de 20 anos atrás, gente?
É, por R$200 é melhor comprar o Mario Kart 8.
É, o Mario Kart 8 eu já comprei já, né? Então...
Ah, então joga o Mario Kart 8 e seja feliz, gata, pô. Pagar 350 no jogo de 2003, pô.
Mas sabe por que não vão lançar agora do GameCube lá o console, o Virtual Console? Porque os principais jogos do GameCube estão sendo relançados como remake pro Switch. Você tem Metroid Prime, o Twilight Princess acabou de lançar, né? Foi do Wii U, há uns anos atrás. Você tem o Paper Mario Thousand Year Door, que vai ganhar remake agora pro Switch, então não tem necessidade.
Jogo chato pra caramba.
Beautiful Joe, que pelo amor de Deus, já foi, já passou, não vai vender, vai vender 100 mil unidades e são os pessoal que trabalham lá. Metal Gear Solid, acabou de lançar a coletânea, ninguém vai se dar o luxo de comprar. Fire Emblem, você vai comprar o Fire Emblem do GameCube, não do Switch. Ah, boa sorte. Então não tem jogo. E o Super Smash Bros. Melee, aí tem o Ultimate. Então, tipo, não tem por que lançar o Virtual Console do GameCube.
Claro que tem, pô. Tem que lançar o Virtual Console do GameCube, por que não, pô? Lógico que tem, mano. Tem que lançar no Virtual Console, pô.
É, mas eu também acho que deveria lançar. Eu acho que deveria ter Virtual Console.
Tem que lançar no Virtual Console, pô.
Eu acho que tinha que lançar como jogo de Switch. Não, abre aspas, emulado, porque, mano, se não teve emulador até agora, né? Se não foi liberado oficialmente...
Ah, eles estão guardando, eles estão guardando pro Nintendo Switch 2 isso aí, pô.
Talvez, bem plausível.
Eu acho que o GameCube e o Wii U são videogames que a Nintendo quer apagar da existência. Ela não quer lembrar que teve, é Wii e Switch.
É nada, ela vai... Switch 2 ela vai lançar com toda a retrocompatibilidade da Nintendo no console, pô.
É o Wii Switch, 64 no máximo pra lembrar da época de cartucho.
Jamais, certeza.
Eu, por mim, o Switch tinha que ter no online dele a emulação de todos os consoles anteriores, até do Virtual Boy tinha que ter.
Não, vai ter, vai ter.
Da Nintendo, tinha que ter os jogos de Game Watch, tinha que ter os jogos de Game Watch, no, né, tinha que ter tudo.
Mas vai ter, gente, vai ter. Isso aí é esses online aí foi um teste pra galera pra ver como vai ser o termômetro pro 2 aí pra ter tudo, pô.
Eu queria o DS porque esqueceram que o Switch tem touchscreen, né? E o DS é perfeito no Switch.
E aproveitando que eu tô reclamando, Nintendo, cadê os Pokémon de Game Boy? Cadê os Pokémon, Nintendo?
Mais fácil eles lançarem coletânea e fazer você pagar 400 pila.
É mais fácil lançar o Double Dash do que lançar os Pokémon do Game Boy.
É mesmo.
É verdade.
É o Sonic. Tacou banana em nós, hein? Rodamos na volta final.
E é isso aí, meu caro ouvinte. Você também tem memórias afetivas? Você tem aquele apego no Mario Kart Double Dash?
Deixe no comentário se você seria o escravinho ou o piloto principal.
É, boa, boa.
Eu vou botar na enquete. Você seria o escravinho ou o piloto principal? Ou você acha que o Double Dash não é essa, é um jogo legal, mas não é essa Coca-Cola toda? Ou você acha que ele é o melhor dos Mario Karts? Deixa aqui nos comentários. O NBlastCast, orgulhosamente, é o podcast do site Nintendo Blast, onde você encontra notícias, você encontra análises e você encontra tudo desse mundo Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu! Tô empurrando o kart aqui.
Valeu! E joga em Mario Kart 8. Abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Fui.
Edição e sonorização feitos por Luigi.